Está entrando no ar o Música em Pessoa, o programa de entrevistas com quem já passou pelo Departamento de Música do Instituto de Artes da URGS. No programa de hoje eu converso com o flautista Vladimir Soares. Ele iniciou seus estudos musicais no projeto Orquestra de Flautas Vila Lobos com a professora Cecília Silveira. Em 2006, se formou como técnico em música na Escola Sinodal de Ensino Profissional da Escola Superior de Teologia, a EST, de São Leopoldo. Lá integrou o octeto de flautas doces da instituição. Atualmente é aluno da professora Lúcia Carpena no curso de licenciatura em música da URGS e integra o conjunto de flautas doces do departamento, o Flautário. Vladimir Soares já participou da gravação de 4 CDs, o Trenzinho Caipira e Olhos Coloridos, da Orquestra de Flautas Vila Lobos, Octoe Olho, do Octeto de Flautas Doces da EST, e Série Brasil 2010, como solista do projeto homônimo do compositor Dimitri Servo. Vladimir venceu as edições de 2009 e 2010 do concurso Jovens Solistas SESI Fundarte e vem atuando à frente das principais orquestras do Rio Grande do Sul. Bom dia, Vladimir. Muito prazer em te receber aqui no Música em Pessoa.
Bom dia, eu agradeço o convite.
Vladimir, eu queria que tu começasse falando de onde vem a tua relação com a música, assim. Qual era o cenário musical da tua infância? Como é que vocês se aproximaram, assim?
Assim, eu me aproximei da música numa oficina de música na escola onde eu estudei. Onde eu fiz o meu ensino fundamental, que foi na Escola Municipal Heitor Vila Lobos, na Lomba do Pinheiro, né, bairro onde eu nasci e me criei.
E isso com que idade, assim?
Na quinta série, eu tinha 11 anos, eu entrei na oficina de flautas daquela escola, né, que era uma oficina extra classe. Era uma atividade que funcionava no turno inverso das aulas regulares, né? E eu, antes de entrar, nessa oficina, assistia as apresentações do grupo na escola e queria fazer parte também.
Foi um interesse teu a partir de assistir as apresentações desse grupo?
Exatamente. E foi aí que começou, então, né? Foi aí que começou o meu gosto pela música. Eu comecei tocando flauta, então, aos 11 anos.
E a tua curiosidade foi pela flauta já, de saída, assim? Ou era um interesse amplo pela música, assim?
Eu acho que era um interesse amplo pela música. Eu sempre gostei muito de música, né?
Tu escutava já antes disso, assim? Não existia uma tradição familiar relacionada à música?
Não existia. Na minha família não tem músicos. Mas eu sempre gostei muito de música, né? Eu estava sempre cantando, eu estava sempre... Uma vez a minha avó me deu um presente, um violão de presente também, de aniversário. E eu comecei a brincar, foi o presente que eu mais gostei na minha infância de ter ganhado, foi um violão.
Um violão.
Aos 5 anos de idade, assim. Depois eu ganhei um teclado de 2,5 oitavas, né? Um teclado muito pequeno.
Ah, então tinha havido já um estímulo, assim... Antes de tu desse momento na escola que tu começa a estudar,
eu sempre gostei muito de música, exatamente. E daí a partir dos meus 11 anos é que eu comecei a ter aula e comecei a estudar música.
Thank you. Nós acabamos de ouvir Carpinteiro da Praia e Iveto e Epivu, duas das variações octoeólicas, Os Ventos do Brasil Meridional, de Fernando Matos. A interpretação foi do Octeto de Flautas Doces da Escola Superior de Teologia, em registro no disco Octoeólio. Esta é a rádio da Universidade, você está ouvindo o programa Música em Pessoa, que hoje recebe o flautista Vladimir Soares. E como é que funcionava esse projeto da Orquestra de Flautas Vila Lobos?
Esse projeto ele é coordenado pela professora Cecília Silveira, e na época quando eu entrei, era apenas uma oficina que tinha poucos, tinha uns 10 alunos, 15 alunos. E naquela época, então...
Ainda não existia orquestra.
Ainda não existia orquestra,
não,
né? O nome do projeto era Clube de Flautas, Conjunto de Flautas, alguma coisa assim, né? E porque o projeto começou de uma maneira muito precária, né? Começou com 6 alunos, e daí foi ampliando.
No ano que eu entrei, orquestra.
Exato. No ano que eu entrei, já tinha mais de 40 alunos. Daí no ano seguinte é que se constituiu a Orquestra de Flautas Vila Lobos. Foi crescendo, mais alunos foram se interessando, a professora foi agregando mais instrumentos, como teclado para acompanhar, percussão, e o projeto foi crescendo.
E tu foi acompanhando bastante. Todo esse processo, porque tu ficaste lá, pelo que eu vi, quase 10 anos. Assim.
Exatamente.
O que significa essa experiência assim, na tua formação? E, enfim, porque além da atuação nessa orquestra, então tu tinha aula de música e foi mais de um instrumento também, né?
Exato. Então, quando eu tinha 15 anos, a orquestra teve um patrocínio que viabilizou verba, então, para contratar um professor de violoncelo e comprar violoncelos. Então, daí foi o primeiro instrumento, além de flauta doce, né, oferecido na oficina. Porque antes era só flauta doce, não oferecia outro curso. E a partir de 2000, o professor Milton Bock, da OSPA, foi contratado como professor de violoncelo e eu fui um dos primeiros alunos, né, a entrar na turma de violoncelo. E comecei a estudar violoncelo, então, aos 15 anos.
E aí, depois ainda teve teclado.
E o teclado que eu aprendi sozinho, né?
Ah, foi sozinho.
Antes, né? Antes de tocar violoncelo, eu tinha um tecladinho em casa, né? E eu ficava brincando e fui descobrindo, fui aprendendo. Daí já comecei a tocar na orquestra teclado também, para acompanhar, né? Isso antes de aprender a tocar violoncelo já.
Ah, o teclado foi meio autodidata.
O teclado
então.
Foi autodidata, completamente autodidata.
Tá, então a formação dentro desse projeto foi a flauta doce e o violoncelo.
E violoncelo eu estudei de 2000, lá no projeto eu estudei de 2000 a 2004, porque em 2004 foi meu último ano, né, na orquestra. E assim, na orquestra eu tive um aprendizado muito grande, né, como pessoa, como músico, porque lá a gente tem a oportunidade de trabalhar, de vivenciar a música, né, de várias formas, tocando instrumento, né. E tendo a oportunidade de explorar vários instrumentos.
Sim, durante todo esse tempo ainda, então é intensificado assim, a experiência, a vivência, né?
A vivência, né? A gente tinha 2 ensaios por semana e tinha várias apresentações. E a gente tinha o espaço, tem uma sala para música lá na escola, né? Que é um diferencial das outras escolas da rede municipal, que não tem uma sala específica para música. E lá a orquestra conseguiu isso, né? Conseguiu esse benefício de conseguir uma sala.
Sim, tem um espaço próprio dedicado, né, para música.
Exatamente. Sim. Então a gente podia usar essa sala nos momentos que não tinha ensaio, porque antes eu não tinha violoncelo, daí não tinha como estudar em casa, né? E tem que estudar bastante, tal, tem que estudar todos os dias de preferência, né?
Sim.
Como a gente não tinha um instrumento em casa, a gente podia utilizar o da escola e utilizar a sala. Então a gente ia pra lá, né? A gente se reunia, os colegas e tal, né? Sem a presença do professor. Então isso foi uma coisa bem interessante também.
Como é que é o significado disso na comunidade, assim, de existir uma experiência assim consolidada dessa forma, direcionada para música, assim, como é que tu enxerga?
Bom, a orquestra de flautas, ela tá numa comunidade bem carente, né? Lá na Vila Mapa, da Lomba do Pinheiro. E a comunidade toda participa também desse projeto, porque bom, tá envolvido os pais dos alunos, né? Todos os familiares e tal, os amigos dos alunos. E sempre quando tem alguma apresentação ou alguma apresentação que os alunos têm aqui para fora, como por exemplo, já fomos para Argentina ou tem que ir para o interior do estado e daí tem que passar uma noite lá e tal, tem que passar várias horas, né? Às vezes tem a mobilização também da comunidade, né? Para fazer o lanche, para o uniforme, para essas coisas assim, né?
Sim, acaba que toda a comunidade se envolve também.
Exatamente, toda a comunidade se envolve, né?
Além da coisa da escuta, assim, né? Também que deve ser bastante específico, porque acaba que a coisa
Também,
se difunde, assim.
exatamente. Todo ano a orquestra faz um concerto, né? No mês de dezembro ou novembro. Um concerto de encerramento de ano, né? E nesse concerto é o momento da orquestra mostrar o seu trabalho, né? O trabalho que foi realizado durante o ano, e toda a comunidade vai para assistir.
Se
Nos
envolve.
últimos anos a gente fez os concertos de encerramento aqui no Salão de
No Salão de
Atos,
Teatro da
né?
URGS.
No Salão de Atos da URGS. Esse ano, no dia 8 de dezembro, vai ter o concerto de encerramento também, mas vai ser no auditório do Bourbon Country. Né?
E aí a
E
comunidade costuma se deslocar
a comunidade,
para assistir.
com certeza, a comunidade está sempre presente.
E tu tiveste tanto então a tua formação básica dentro desse projeto, quanto depois tu ainda atuas dando aula ou tu atuaste um tempo dando aula, assim, pelo outro lado, né?
Então assim, eu participei da orquestra de 96 a 2004, né? Em 2002, a professora Cecília me convidou para auxiliar nas aulas, né? Então eu fui monitor. Em 2002 eu fui contratado como monitor, né? E em 2004 eu saí da orquestra. Então em 2005, porque em 2005 eu ganhei uma bolsa para fazer um curso técnico de música em São Leopoldo, daí não tive mais tempo, né, de fazer
Conciliar as
parte.
duas coisas.
Exatamente, daí tive que sair do grupo, mas continuei trabalhando lá, dando aulas, e faço isso até hoje.
Thank you. Nós acabamos de ouvir Variações sobre o Peixe Vivo, de Oswaldo Lacerda, com o octeto de flautas doces da Escola Superior de Teologia, em registro no disco Octoeólio. Esta é a rádio da Universidade, você está ouvindo o programa Música em Pessoa, que hoje recebe o flautista Vladimir Soares. E a opção por fazer da música a tua profissão, como é que foi isso?
Então, eu tava no ensino médio, eu já pensava fazer vestibular para música. Daí em 2004 eu fiz o vestibular, né? E tá, mas daí eu não passei no vestibular. Daí a Luciane Cuervo, que é uma flautista, né? Uma grande flautista aqui de Porto Alegre, que eu já conhecia ela dos encontros de flauta, né? Dos festivais, de grupos artísticos, né? Ela pleiteou uma bolsa para mim lá no, na Escola Superior de Teologia, né? Onde funciona a ESEP, que é a Escola Superior de Ensino Profissional.
Que tem
então, Escola Sinodal, desculpa, é Escola Sinodal de Ensino Profissional, onde funciona curso técnico de música. E daí consegui essa bolsa.
E fez essa formação. Como é que era essa formação técnica em música, assim?
Lá na Este, no curso técnico, foi assim. Foi o período onde eu estudei música, onde eu cresci muito. Eu cresci muito como músico, né? E como estudante de música. Porque os professores são ótimos Bom, eu aprofundei muito mais, né, os meus conhecimentos de música. Como flautista, enfim.
Porque nesse meio tempo houve uma decisão tua, porque tu estava entre o violoncelo e a flauta, mas... E essa decisão de ser flautista,
pois é,
em que
daí,
momento foi isso?
Pois é, daí foi uma questão de falta de... Falta de opção mesmo, porque eu queria estudar violoncelo, né? Eu sempre preferi o violoncelo à flauta.
Ah, é?
Na verdade. Mas, quando eu ganhei a bolsa para estudar no curso técnico, lá no curso técnico não tinha violoncelo, não tinha aula de violoncelo. Só tinha flauta, né? Ou piano, que eu já tocava um pouco de teclado.
Sim.
Então eu gostaria muito de fazer piano também, ou teclado mesmo. Então, na verdade, hoje eu sou só flautista, não porque eu tenha escolhido ser flautista.
Por um acaso.
Foi por acaso. Se eu pudesse escolher na época, hoje eu seria violoncelista ou pianista.
Não conta pra tua flauta, né?
Pois é. Isso é meio... Mas é isso.
Sim, né? Então esse momento do curso técnico também foi decisivo nesse sentido.
E daí,
assim,
pois é. E como eu ganhei bolsa, lá no curso técnico tinha piano. Mas eu não pude fazer piano porque... Eu teria que pagar um pouco mais, né? E eu não tinha condições de pagar o curso de piano. E a Luciane Coelho se ofereceu para nos ensinar, né?
Gratuitamente.
É. E daí, não tive opção, né? Tive que escolher, tive que ficar na flauta. Mas eu gosto muito de flauta também, né? Enfim.
Mas aí esse momento significou uma dedicação de estudo mais focada para a flauta.
Exatamente. Daí eu tive que estudar muito flauta. E foi nesse curso técnico que eu vi que flauta doce é um instrumento também solístico, né? E que pode ter uma função muito importante, né, na música erudita. Porque antes eu não conhecia muito flauta. Porque não existe muitos flautistas em Porto Alegre. Não existe muitos flautistas bons, né? Então, muitas vezes, muitas pessoas não sabem o que, que pode ser feito com flauta doce. Né, quais são as possibilidades? Flauta doce é um instrumento de verdade?
Sim,
tem gente que acha que não, né? Que flauta
acaba
doce...
aquela associação à iniciação musical só, né?
Exatamente.
E não
muitos acham que a flauta doce serve só pra se trabalhar na fase de musicalização, como iniciação musical e tal. Eu achava isso.
Sim, inclusive tu.
por isso que eu queria violoncelo ou piano.
Sim.
Porque eu não sabia que flauta doce dava pra fazer tudo aquilo, que
claro,
eu não sabia.
Que tu descobriu,
que
então,
descobri,
nesse momento.
Exatamente.
No curso técnico.
Exatamente. E daí no curso técnico, lá tinha o octeto de flautas.
Ah,
quer
sim.
dizer, não era octeto ainda. era um grupo de flautas que tinha lá na... Era o grupo de flautas da EST, né? O da ESEP, enfim. E no ano que eu entrei no curso técnico, a Luciane Coelho me convidou para fazer parte do grupo. Eu e mais uma colega que ganhou bolsa também comigo,
também,
né? E daí... Daí se formaram 8 integrantes, daí virou octeto, né?
Tu sempre chega nesse momento da coisa se consolidar como um grupo, assim.
Pois é, muito legal.
E aí, como é que foi essa experiência dentro desse grupo, assim? Então, ao mesmo tempo, tu tinha um estudo mais focado em flauta e essa oportunidade de também trabalhar música de câmara.
Exatamente. E então foi aí que eu descobri, flauta doce é um instrumento de verdade. Porque o grupo, porque os integrantes do grupo eram muito bons também, né? E daí trabalhando o repertório lá do curso técnico, do instrumento, né? Mais o repertório do octeto. Daí eu vi que eu precisava estudar muito.
Sim,
senão eu não ia conseguir dar conta.
Daí eu descobri
um universo novo, né? Daí eu vi que, pô, flauta doce tem que estudar muito pra ser bom. E daí foi que eu comecei a estudar muito flauta doce.
Thank you.
Nós acabamos de ouvir Prelúdio e Fuga número 9, BWV 878, de O Cravo Bem Temperado, de Johann Sebastian Bach. Adaptação de Felipe Adame para o Octeto de Flautas Doces da Escola Superior de Teologia. O registro está no disco Octoeólio. Esta é a Rádio da Universidade. Você está ouvindo o programa Música em Pessoa, que hoje recebe o flautista Vladimir Soares. Tu agora está no sétimo semestre, né, do curso de música aqui da UFRGS. O que, que tem significado para ti essa graduação em flauta?
Eu me formei no técnico em 2006. O técnico durava dois anos, durou dois anos. Daí em 2007 eu passei no vestibular, finalmente. Eu rodei em dois vestibulares. Eu rodei no vestibular de 2005 e 2006. Daí em 2007 eu consegui passar.
Teve uma persistência, assim, então.
Exatamente. E então em 2007 eu comecei a ter aula com a Lucy Carpena, que é uma excelente professora também, né? E fui ampliando os meus conhecimentos e tal, aprofundando muito mais. O que eu trabalhei no curso técnico nos dois anos, eu acho que foi o que eu trabalhei na UFRGS em um semestre, talvez.
Tem essa semestres. Diferença de intensidade.
Tem uma diferença de intensidade.
Por que, né? Que tu optaste pela licenciatura?
O que me levou a optar pela licenciatura foi a oportunidade de trabalho depois, né? Porque com licenciatura, depois eu posso fazer concurso para dar aula em alguma escola, dependendo, né, de como for. Eu posso fazer concursos, eu acho que eu vou ter mais oportunidades, né? Com bacharelado, eu não posso fazer concurso para dar aula. Mas eu posso fazer concurso para outras coisas, né? E com licenciatura eu posso fazer qualquer concurso, para qualquer
Sim.
coisa. Então foi por causa disso.
Foi uma determinação de pensar em atuação profissional.
E como eu já dava aula também, eu queria também aprender um pouco mais de didática, né? Ter mais conhecimento na, né, metodologia da música, enfim.
Thank you. Thank you.
Nós acabamos de ouvir o Concerto para Duas Flautas e Orquestra de Cordas, Opus 30, da série Brasil 2010, de Dmitri Servo. Movimentos vivace, grave e maestoso. Solistas Vladimir Soares e Cibele Pereira. Esta é a Rádio da Universidade, você está ouvindo o programa Música em Pessoa, que hoje recebe o flautista Vladimir Soares. Vladimir, tu venceste as duas últimas edições do concurso Jovens Solistas do SESI Fundarte, né? Como é que tem sido para ti essa experiência, assim, de deslocamento de quem tinha tido uma formação dentro da orquestra para frente da orquestra?
Para mim é muito gratificante isso, né? Ter passado nesses dois concursos, né? E divulgar também o repertório da flauta doce, que muitas pessoas não conhecem, e nas próprias orquestras também.
Sim, as próprias orquestras não têm o costume, de repente, a intimidade com esse repertório.
Não tem intimidade com o repertório para a flauta doce, né? Até porque tem poucos flautistas aqui em Porto Alegre. E eu acho que agora, aos poucos, né, a tendência é ir aumentando também a quantidade de flautistas. Agora tem bastante flautistas se formando no IA também. E eu acho que daqui a alguns anos já vai ter um pouco mais de flautista doce, né? As pessoas já vão conhecer mais, já vão saber mais o que é flauta doce, né?
Tu entende que estamos no meio de um processo, assim.
Exatamente.
De legitimação do instrumento na música, não só como o instrumento de iniciar musicalmente.
Exatamente. Tinha uma professora minha que dizia que flautista doce tem que ser também um missionário, né? Porque tem que estar sempre mostrando a flauta doce, tá sempre, né, mostrando o que é possível fazer.
Difundindo seu instrumento, assim.
É, isso aí.
E, Vladimir, então, tu tá te direcionando para o fim da graduação em música. Quais são os... Não sei se tu já tá pensando nisso, mas quais são os teus projetos? Quais são as tuas intenções, assim? O que que tu pretende com ser músico, assim?
Então, como o meu instrumento é flauta doce, eu penso, né, daqui um ou dois anos, pleitear uma bolsa no exterior, né, quem sabe, no exterior, na Europa, por exemplo, né?
Tem uma intenção de ir para fora,
né, fazer uma pós-graduação em performance, música antiga. Para flauta doce, porque aqui no Brasil não tem professor habilitado, nenhuma instituição onde se possa
procurar esse tipo de aprofundamento, especialização.
É.
E aí depois voltar e seguir na missão de...
É, exatamente.
De difundir o instrumento, assim. Tu falaste disso da música antiga, eu não te perguntei, assim, como é que são as tuas preferências de repertório, assim, e como é que tu circula nos repertórios, assim?
Como solista, agora eu tô tocando bastante concertos de Vivaldi. Eu me dou melhor no repertório italiano do século 17, 18.
Então, projetos para o futuro é isso, de buscar uma formação mais especializada em música antiga fora do país e seguir dando aula, assim.
E seguir dando aula.
E difundindo o instrumento.
Também. E fazendo concertos por aí também, né? Que é importante.
Então, Vladimir, eu agradeço muito a tua presença aqui no programa. Foi um prazer conhecer mais o teu trabalho e boa sorte, enfim, então, na tua carreira.
Obrigado, prazer todo meu.
Este foi o programa Música em Pessoa, uma parceria entre a Rádio da Universidade e o Departamento de Música do Instituto de Artes da UFRGS. Coordenação de Dimitri Servo. Produção de Miguel Canabarro. Apresentação de Ana Laura Freitas. Na técnica, Kleber Mendes. Críticas e sugestões podem ser encaminhadas para o e-mail miguel.canabarro@ufrgs.br. O programa vai ao ar semanalmente, aos domingos, às 11 horas da manhã. E as edições anteriores podem ser ouvidas no blog do Música em Pessoa, no endereço programa Música em Pessoa, tudo junto, sem acento, .blogspot.com.